Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. Você que tá aí no trânsito, você que tá lavando louça, eu sempre mando um abraço para quem tá lavando louça, porque é onde eu ouço o Hope Hour. Então, você aí, ó, muito obrigado pela sua audiência. Você, a gente vai fazendo um monte de coisas e ouvindo podcasts, né, para que a gente tenha mais repertório, mais conhecimento, mais informação. Isso é tão bom. E muito obrigado porque você escolheu o Hope Hour. Já vou mostrar os meus convidados aqui. Ó, casa cheia! É raro ter quatro pessoas, né? Geralmente a gente tem três e tal. Deixa eu vou começar com as visitas hoje.
Óbvio.
Por vamos favor. Lá. Olha, nós temos visitas que vieram de longe, mas já sentimos que são de casa. Pastor Rafael Santos, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, viu, o convite. Muito obrigado.
A gente se encontrou, pastor Rafael e eu, assim, anos, milênios atrás, no Identidade.
Isso aí.
A gente contou a sua história. Eu fiquei realmente impressionado com duas coisas, Teru. E já apresentei a Teru antes de apresentar a Rose. Rose, seja bem-vinda!
Oh, que alegria!
Obrigada!
Rose e Rio são casados há mais de 20 anos. Descobri aqui que eles têm um filho de 22 anos, além dos outros dois, né?
Isso.
Que tem que idade mesmo?
10 e 12.
Você vê que é a mãe que responde a idade, nunca é o pai, né? Meu pai, até hoje, se perguntar pra ele, acho que ele não sabe quantos anos eu tenho, viu, pastor Rafael?
Ó, eles são retrato falado de que o estilo de vida é bom, é importante, e que pregar e cantar é bom e importante também, viu, Wagner?
Rejuvenesce, né?
Olha que lindos!
Eu posso cuidar mais do estilo de vida, pregar, tô aí tentando, cantar, não vai ser nessa vida, não, vai ser
não
só
desista,
no céu mesmo.
Não desista.
Teru, seja bem-vinda!
Obrigada, uma honra estar aqui com vocês, uma alegria.
Teru lá do Vida e Saúde, você já sabe, né? Todos os dias, a partir das 4 horas da tarde, agora eu sei até o horário do programa.
É bom fazer parte de novo, né, Wagner?
É bom. 4 horas da tarde, a Teru tá ao vivo lá, todos os dias, na TV Novo Tempo.
Isso aí.
E aqui no Hope Hour tá agora marcando presença,
de vez
né?
em quando eu venho.
Pois é.
Quando me convidam, eu venho, viu, gente?
Mas eu tava falando que eu fiquei muito impressionado com a história do pastor Rafael, uma história muito forte. Em alguns momentos até a gente vai falar sobre isso, mas também com a sua eloquência quando você fala. Ele não é uma pessoa eloquente?
A Rose é a pessoa que acho que experimentou essa eloquência de maneira mais forte na vida dela, né, Rose?
Pois é, já fazem aí mais de 20 anos que eu escuto esse homem falar.
Uau!
Pressão. Que bênção!
Pressão.
É, dom de Deus!
Olha, a gente tá aqui pra falar de um assunto que não é um assunto tão simples, é um assunto um pouco árido. Porque a gente vai falar sobre dor, nós vamos falar sobre sofrimento, mas também um pensamento que tem muito a ver com dor e sofrimento, que é destino. Tem pessoas que pensam que elas são destinadas, né, para serem felizes, ou destinadas para serem tristes, destinadas para sofrerem. E a gente vai falar até por uma experiência muito forte, que vocês passaram juntos.
Uhum.
Talvez tenha acontecido, né? Talvez não, aconteceu de fato com o pastor Rafael, mas é uma coisa que a família toda entrou nessa história do câncer que ele teve, enfrentou e hoje está aqui, graças a Deus. Mas a gente vai falar sobre isso também, sobre destino. Eu até quero recomendar aqui para você, porque sempre antes da gente começar as nossas conversas, a gente fala sobre possibilidades que você tem de poder ter mais conteúdo, de poder aprimorar, poder desenvolver mais aquilo que a gente está trabalhando aqui. E aí, quero falar para você que a gente tem, você conhece a esperança, a gente sempre fala aqui sobre os estudos bíblicos da esperança, ó, tá ela aqui na nossa tela, ela faz estudos bíblicos pelo WhatsApp, mas a esperança, que é uma inteligência artificial, né, a gente diz que ela é a primeira instrutora bíblica digital que se tem notícia no mundo, a Esperança também tem uma equipe humanizada, seres humanos mesmo, que vão atender você pelo WhatsApp. Então, se você está passando por um momento de dor, por um momento de muita angústia, por um momento de muito sofrimento, talvez o conteúdo que a gente vá falar aqui te desperte alguma coisa, aquela dor que você está, de repente, guardando, que você está tentando superar, está tentando ter forças e seguir a vida. De repente, pode ser um bom caminho compartilhar com alguém. A gente tem uma equipe preparada para te atender, acima de tudo, te acolher e trazer uma palavra bíblica para você também. Então, tem um link, novotempo.com, deixa eu pegar o link certinho, acho que é Quero Conversar.
Barra Quero Conversar.
Isso. Então, novotempo.com/quero-conversar. Esse link vai te levar direto para o WhatsApp, para essa equipe humanizada da esperança. Então, aqui, novotempo.com/quero-conversar, você não vai falar com uma inteligência artificial, mas você vai falar com pessoas que estão prontas, preparadas para te ouvir e também para te acolherem. Tá bom? E aí, a gente sempre tem dicas também de coisas que você pode assistir no NT Play. Eu quero indicar para você um curta-metragem. O que é um curta-metragem, Teru? Que é toda cinematográfica, publicitária e tudo mais. É um filme pequeno, né?
É um filminho, pequenininho. É um filminho. Mais curtinho, menos tempo de tela.
É assim, ó, 30, 40 minutos que você vai ter. E é um conteúdo muito bom, chama Incertezas. Esse curta, ele é baseado numa história real. E ele conta a jornada da Jéssica, que mesmo longe de Deus, ela acredita que ainda pode viver um milagre. E aí, claro, você tá no NT Play... Vai ter um lance lá, né? Vai ter um encontro com esse Deus
aí.
Não
dá, todo spoiler.
É, assiste, tá? Novotempo.com, desculpa, ntplay.com. Aí você procura lá por Incertezas, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ah, ó, tem até um pedacinho aqui no que tá passando na tela, só pra você ver a qualidade da imagem, das cenas. É realmente um filme muito bonito. Essa é a Jéssica do filme Incertezas, um curta-metragem, tá bom?
Até eu vou ver. Adorei.
Muito bom. Vamos começar essa conversa. Obrigado mais uma vez porque vocês estão aqui. A gente foi acompanhando muitas mudanças aí na vida de vocês. Acho que principalmente na sua, né, Pastor Rafael? Você recentemente, inclusive, recebeu um diagnóstico e compartilhou isso nas redes sociais, o que eu acho extremamente importante. Você recebeu um diagnóstico de autismo. Isso te ajudou a se entender um pouco melhor, especialmente dentro das suas atividades como pastor, como ser humano, como marido, como pai? Como é que tudo isso fez diferença para o seu autoconhecimento e também como você lida com as pessoas ao teu redor?
Recebeu o diagnóstico tardio, no meu caso foi um diagnóstico tardio, foi como se eu encontrasse uma peça-chave que faltava no quebra-cabeça da minha história.
Uhum.
Faltava uma peça, a gente precisava entender. Então, assim, ó, descobri que sou autista não mudou quem eu sou. Não mudou em nada.
Uhum.
Mas me ajudou a compreender quem eu era.
Explicou.
Me ajudou a compreender quem eu sempre fui. Para você ter uma noção, eu sempre fui muito julgado pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que não me conheciam. As pessoas achavam que eu era um rapaz de cara muito fechada, que eu era um no púlpito.
Orgulhoso.
Eu era orgulhoso, eu era uma pessoa no púlpito, uma pessoa totalmente diferente fora do púlpito. Agora, as pessoas mais próximas de mim, elas só falaram o seguinte: eu já sabia. Na hora que eu apresentei o diagnóstico, nossa,
bem
falaram assim,
a Rose, por exemplo.
Que novidade. Eu já desconfiava. Agora, os amigos mais próximos, uhum, eles sempre cobravam a minha atenção. Entende? A minha mãe cobrava muito a minha atenção. Uhum. A minha mãe falava, meu filho, você não liga pra mim, pelo amor de Deus. E tipo, eu deixava passar, isso também não mexia nada comigo.
Uhum.
Uma pessoa que eu casei com ela cobrava a minha atenção todos os dias, inclusive está aqui do meu lado, entendeu? Então eu ficava pensando, meu Deus, mas o que que acontece comigo? Por que que eu vivo assim? Então quando eu olho para trás, depois do diagnóstico, eu consigo entender quem eu sempre fui.
Caramba, existe um estigma, né, de que o autista ele vai ter sempre aquela característica mais fechadona, assim, só que como ele performa muito bem profissionalmente e também ministerialmente, eu não imaginaria.
Parece ser incompatível, né?
Exato, só que quem convive perto, e a Rose tem uma formação também, psicóloga, tá ali, né, envolvida, claro, emocionalmente, mas pra você, então, o que é que mudou, Rose?
Eu só passei a ter esse olhar depois que eu entrei na psicologia, né? Então, foram anos que também acabaram me impactando, né, dentro dessa relação, porque era muito desafiador. Porque dentro desse transtorno, realmente a pessoa, ela gosta de estar no mundo dela. Ela fica mais desconexa do ambiente, das emoções. E aí depois, a gente não pode diagnosticar marido, né? Mas eu comecei a entender muita coisa e fez muito sentido para mim, só que eu nunca disse, você tem. Só que nós temos um filho que tem autismo. E aí eu entendia, dentro da ciência, que provavelmente
alguém
tem a família.
Alguém tinha.
Aí, ó.
E a gente esquece que é um espectro, né, Wagner? Não é só aquele estereótipo que a gente traça na nossa cabeça, pastor. Esse espectro vai mudar de pessoa para pessoa, uhum, e vai ser muito peculiar. Mas você disse que não mudou para você depois do diagnóstico. Mas alguma coisa dessa peça se encaixando fez você trabalhar diferente, fez você entender o seu chamado de maneira diferente? Como é que foi?
Na verdade, é o seguinte, como eu te falei, né? Eu tive a oportunidade de descobrir quem eu sempre fui.
Uhum.
Isso não mudou nada na minha vida. Só que agora eu consigo olhar para o futuro e saber mais ou menos qual é o caminho que nós vamos percorrer. Entende? Eu já sei mais ou menos qual é o caminho. E, obviamente, depois do laudo em mãos, eu consigo agora identificar algumas coisas. Mas a minha vida, eu continuo seguindo.
Eu imagino, assim, que o sentimento é que sai um pouco de um peso,
isso,
né?
Isso, eu pensei em leve, né? Tô mais leve por entender isso, né?
Poxa, o meu cérebro, ele é assim, ele funciona de uma forma que, né, a ciência tá chamando de neurodivergente. Então, por isso eu tenho essa vontade, essa atitude, por isso que me cobram isso e eu não entendo, eu não sinto essa necessidade e tal. E ajuda... Como você falou, né? Projetar como vai ser então a minha ação, uhum, futura agora, entendendo que eu tenho essa, vamos chamar assim de uma forma bem amadora, mas eu tenho essa vantagem, eu tenho essa desvantagem, então eu vou aproveitar, uhum, aqui, eu vou me esforçar mais aqui, tem esse lance.
É interessante que eu fico me policiando, uhum, às vezes eu estou presente ausente.
Puxo ele pra cá.
Às vezes a Rose, ela toca assim, ó, tá falando, sim, pois não, entendeu?
Entendi.
Então, eu tô contigo aqui, ó, mas eu já tô pensando no sermão de hoje à noite, entendeu?
Sei.
Aí eu já tô na parte do apelo, tô falando contigo, mas tô lá, entendeu? Então, e a Rose, às vezes, ela só faz assim, ó, olha pra ele, entendeu?
Pastor, mas nesse processo, você chegou a pensar em TDAH? Porque essa também é uma característica do TDAH, de várias coisas ao mesmo tempo.
Eu preferi parar só no autismo, não dei mais prosseguimento.
Você sabe que muita coisa nessa vida de neurodivergência tem comorbidade, né?
É, transita junto, né, transita. Rose?
Uhum. Agora, até pensando aqui, viu, pastor? Naquela entrevista que a gente deu no Identidade, que a gente deu não, né? Você deu essa entrevista. Você tava falando, ele era uma criança terrível, palavras dele mesmo.
Eu assisti esses sermões algumas vezes, tá, pastor, da sua história? Meus filhos adoram essa parte.
É a desculpa perfeita, né? Então, assim, uma criança e ali um jovem adolescente muito difícil de lidar, situações, uhum, muito complexas ali, você foi se moldando. Você acha que hoje isso tem alguma coisa a ver com esse diagnóstico?
Eu acho que não, eu tenho certeza.
Dúvida nenhuma.
Bom, assim que eu fui diagnosticada, a minha irmã, ela mandou uma mensagem e ela falou assim, a minha irmã, né? Nossa, Rafa, agora a gente consegue entender muitas coisas,
uhum,
entendeu? Então, eu consegui receber uma lupa e interpretar agora o meu passado.
Uhum.
Eu começo a compreender os comportamentos em que, muitas vezes, eu era mal interpretado, eu era incompreendido,
julgado, né?
Entendeu? Eu era julgado. Tanto que, eu até contei na experiência, quando eu estive contigo, cara, a minha igreja, algumas pessoas diziam assim, ó, esse menino é o Satanás, esse menino é o cão. Então, hoje... Eu não sou o cão e não fui, entendeu?
Eu
consigo abraçar a minha história com mais compaixão.
Uhum.
Interessante que o psiquiatra quando estava falando comigo, ele falou o seguinte, ó, o fato de eu ter sido adotado e ser autista, isso blindou o impacto da adoção na minha vida. Ele falou assim para mim, como é que é o teu comportamento com as tuas irmãs? Ele falou para mim. Eu falei, não, de boa. Ele, de boa como? Como que você entra em contato com ela? Falei, às vezes eu entro em contato. De quanto em quanto tempo? Às vezes 15 dias, um mês. Tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. E quando vocês se encontram? Maravilha, porque eu as amo. E com a sua mãe, como que era? Também era da mesma forma. Aí ele falou pra mim assim, ó, tá vendo? Você, o teu sentimento, ele não é um sentimento tão aflorado. Então, se você não fosse autista, palavras dele, se você não fosse autista, a tua adoção teria causado mais impacto na tua vida. Então, o fato de eu ser autista, isso meio que blindou. entendeu? Me blindou para eu não sofrer tanto com a adoção. Porque eu vou te dizer uma coisa, se tem uma coisa que é cruel, é tu ser rejeitado. Eu fui colocado na porta. Eu não conheço meu pai, eu não conheço a minha mãe. Por exemplo, eu demorei a fazer o exame para poder diagnosticar qualquer coisa, por exemplo, o câncer, até porque eu não tinha notícias de familiares. Eu não tinha rastro. Então, quando os médicos falavam assim para mim, tem algum caso na sua família? Eu não sei. Eu não sei se tem. Eu sempre quis fazer, por exemplo, uma colonoscopia, que foi o exame que identificou o câncer. Eu sempre quis fazer até um check-up geral, mas eu nunca fui indicado para isso, não apareceu nenhum sinal, mas eu não tinha rastro.
Uhum.
Possivelmente alguém da minha família também tem câncer, principalmente o tipo de câncer que eu tive. Então, assim, câncer, na verdade, é adoção e autismo. Gente, isso aí eu te digo que foi, assim, um presente que eu recebi de Deus para me blindar e me permitir caminhar até eu chegar onde eu estou.
É por isso que a gente não pode colocar as coisas de um jeito padronizado, né? Cada pessoa sente as coisas muito pelo seu filtro pessoal, né? Então, cada um vai sentir as coisas que aconteceu, impactos que teve na vida, se adaptar, por conta de um histórico muito pessoal. Não vai ser, obviamente, poderia, essa adoção e esse abandono poderia causar um impacto muito grande na tua vida. E na perspectiva desse médico, o autismo, ele te privou de conseguir sentir as coisas de uma forma tão intensa.
Sofrer, né?
Sofrer. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que foi adotada...
Isso mesmo.
Vai precisar de um autismo para que ela não sinta... Porque, né?
Uhum. Cada ser é único.
Cada história é muito individual, né?
Eu queria fazer uma pergunta para a Rose, porque é o seguinte, vocês têm também uma história muito legal de casal e de união e de compartilhar o ministério, né? Rose canta, ele prega, vocês se conheceram nesse contexto. Tanto o autismo, o diagnóstico, quanto o diagnóstico do câncer do pastor. Como é que foi para você, Rose, lidar? Porque quem convive mais de perto e tá... Quando as luzes apagam, né? Dos holofotes apagam, quando a câmera do celular desliga, você tá junto ali. E eu sei que para você também teve um impacto. Eu queria saber como é que foi... não só o impacto das notícias, mas também o lidar com isso depois. Como tem sido, inclusive, né?
Para mim, claro, foi algo inesperado. A gente não se prepara para uma situação como essa. Porém, eu fico olhando, sabe, toda a trajetória que eu vivenciei nesse contexto e eu vejo o quanto eu me surpreendi comigo mesma, com a minha confiança, com a minha esperança, com a minha forma de lidar, de administrar todo o contexto familiar, filhos, dentro desse contexto, eu me vejo, eu acho que Deus, assim, ele olha para mim e a forma que ele me conduziu, me prova o quê? Que eu me saí bem, sabe? E que eu consegui passar por esse vale sem desanimar em nenhum momento. De verdade, em nenhum momento eu tive aquela sensação de medo de esperar o pior. É tanto que, assim, foi uma surpresa, né? Porque foi no último exame que foi feito para a gente poder ir para casa que a gente recebeu essa notícia. Eu acredito que a minha fé, a minha experiência pessoal com Deus, ela me ajudou muito a ser assertiva em todo esse contexto. Não quer dizer que não me impactou. Então, mas eu era a força dele. E Deus era a minha força.
Amém.
E aí deu certo.
É uma construção, né? Isso não é... Porque muita gente acha, pastor, que essa história de ser forte vem por uma oração ou uma música que alguém canta, mas tem milhares de pessoas que vão à igreja e que fazem seu devocional e que buscam, que leem a Bíblia, que levam vidas tranquilas, digamos assim, sem grandes traumas ou dramas ou dificuldades. Mas no momento desses em que a vida nos surpreende, é que essa construção, ela tem realmente, ela demonstra o alicerce que tem, não é?
Toma forma, né?
Tem que ter a construção. Na verdade, quem ora antes, vence durante. Então é assim que funciona.
Uhum.
Eu me lembro um episódio que Jesus, ele caminhou sobre as águas, Mas para ele caminhar sobre as águas, primeiro a Bíblia diz que ele se reservou, ele teve um momento de comunhão com o Pai, entende? Então assim, ó, para você caminhar em lugares onde outras pessoas afundariam, você precisa ter uma comunhão, você precisa estar ligado com o Pai. Para você ficar em pé onde outras pessoas desmoronam, gente, você precisa ter uma comunhão, você precisa ter intimidade com Deus. Então assim, ó, eu agradeço a Deus todos os dias, o projeto que ele traçou para a minha história, passando pela adoção, passando pelo autismo, e me dando, por exemplo, a Rose como esposa. Eu não sei como é que a Rose ainda está nessa terra. Porque, cara, ela é uma mulher de oração. Brother, se você ligar para ela, 4 da madruga, 4:30, ela acorda primeiro, eu sou o pastor, mas ela acorda primeiro do que eu, ela tá lá lendo
a Bíblia.
Sou o
Arão que sustenta.
Ah, mas todo grande pastor tem uma grande mulher, viu?
Ela tem uma vida de oração, ela tem uma fé. A minha sogra é assim, a família dela é assim.
Uhum.
Então, eu louvo a Deus. E o fato de ela estar em pé, não significa dizer que ela buscou ajuda naquele momento. Ela já estava construindo, entende? É uma construção, como você falou, tem que estar construindo. É muito mais fácil a gente orar durante um problema do que ter uma vida de oração. Então é muito mais fácil tu orar na hora do caos do que ter uma vida de oração. Essa vida de oração vai te manter em pé diante de câncer, de qualquer problema, porque a nossa força está no Senhor.
A gente constrói nos dias bons, na bonança, nos dias de calmaria, tendo essa permanência com Deus. Eu vejo isso, sabe, na minha vida.
Uhum.
Eu preciso ter essa permanência com Deus porque eu sou dependente. E quando vem um desconhecido onde eu vou ter que trilhar, inexplicavelmente eu vou passando e vou vencendo e superando. Na minha experiência, é isso que eu sinto, sabe? Não que eu tenha habilidade, mas que Deus conduziu todo esse momento porque eu já tinha essa prática de andar com Ele. Uhum. Nos dias bons.
E é como o pastor disse, né? É mais fácil você cair de joelhos quando você está passando por uma coisa gigantesca. Você fala, bom, é Deus que vai conseguir resolver a situação e eu estou entregue aqui. Agora, a constância da vida de oração, quando, entre aspas, está tudo bem, onde você, inclusive, está construindo um relacionamento para também esses momentos difíceis, né? Isso é uma coisa muito complexa de ser adquirida, a coisa de você ter um relacionamento diário e constante com Deus.
Quando você tem um relacionamento íntimo com o Senhor, você aprende uma coisa. Nós vamos ter tempos bons, nós vamos ter tempos ruins, porém nós vamos ter Deus em todos os tempos. Então, quando você tem essa intimidade com Deus, você está no vale, Ele está comigo. Você está no monte, Ele está comigo. Entrou na cova, Ele está comigo. Entrou na fornalha, Ele está comigo. Entrou no centro cirúrgico, Ele está comigo. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor e ponto final.
Mas não é fácil.
É, mas isso aqui é que nos sustenta, é a palavra, é a intimidade, entende? A gente precisa disso para a gente, inclusive, conseguir sobreviver.
Vamos falar sobre sobrevivência do casal? Sabe que a gente falou sobre o identidade, mas tem uma coisa muito mais recente que o pastor Rafael veio, e aí a Rose também estava junto, que foi Casamento em Chamas.
Ai, adorei.
Assista, você que não viu, tem essa série de podcasts, os episódios todos do Casamento em Chamas, com o Éder, sentado aqui nesta cadeira, e a Gabi. Aqui onde está a Teru, e eles receberam vários casais, inclusive o pastor Rafael e a Rose. Mas me fala sobre conviver com as diferenças, porque... Porque a gente não sei, a gente vai escolher a pessoa bem diferente da gente, né?
Temperamentos diferentes,
acontece.
Dia a dia diferente,
rapaz,
ocupações
diferentes. E eu e a Rose, bota diferença.
Não, mas não é mais diferente do que eu e a Nani também.
Gente, pelo amor de Deus, como é que o Senhor, assim, Deus é tão bom, né? Tipo assim, às vezes eu estou tipo na FM, entendeu?
Na AM.
A Rose tá AM. Cara, a frequência...
É outra sintonia.
É só Jesus mesmo. Agora, o primeiro passo é o seguinte, eu aprendi a reconhecer. Então, eu tenho que reconhecer, eu tenho que aceitar, entende? Que a Rose tem um temperamento, eu tenho outro temperamento. Então, você sabe que quando a gente casa, no altar, o noivo ele vai ter mais ou menos 30% de conhecimento de quem é a sua esposa. Ela está trazendo, por trás daquele vestido branco, uma mochila... uma bagagem. Ela tá trazendo a infância, ela tá trazendo o passado, ela tá trazendo traumas, ela tá trazendo muita coisa que ela não apresentou. Entendeu? Quando
não,
ela...
Não, desistiria, né? Não, gente.
Já...
Óbvio. A gente dá uma seguradinha.
É, cara, mas é só a esposa que traz essa bagagem aí?
Os homens, graças a Deus, eles não trazem.
Ó você, hein?
Então, assim, ó, nós somos pessoas completamente diferentes, entendeu? Ela teve uma educação, eu tive outra educação. Sim. Entende? Então, são mundos diferentes. A misericórdia do Senhor nos dá a oportunidade de a gente permanecer juntos, viver juntos. Aí, qual que é o segredo que a gente vai aprendendo no Senhor? Um cede aqui, outro cede ali, ajuste, eu ajusto uma coisa.
E crescimento, a gente cresce muito.
Eu ajusto um, a Rose ajusta uns 15, entendeu? É assim que a gente vai. As
mulher madura, mulher esperta.
Elas nos complementam. Só que, claro, nada nos impede de evoluir, de aprender a lidar com os temperamentos. É um crescimento, né? É um crescimento.
Mas eu acho que a coisa mais importante de grifar é o seguinte, você não vai conseguir realmente mudar o outro. O pastor Rafael falou sobre aceitação. Desistiu,
né? Tô bem mais feliz, gente. Não, garanto.
É quando a gente desiste, é que a gente começa a ficar
ninguém
bem mais tranquilo.
Ninguém consegue mudar, ninguém.
Mas rola muita competição no casamento. Quem faz mais? Quem faz menos? Quem faz numa velocidade mais rápido? Você, eu... E a gente normalmente acusa, né? Então, acho que muito casamento desgasta com isso, com essa competição.
Tu acredita que nós temos competição, eu e a Rose? Mas a vitória de um... é a conquista do outro. É aí onde tá, entendeu?
Tá, mas demorou pra chegar aí, né? Não é possível.
São
já...
20 anos.
Não, olha, eu acho que os desconfortos nossos com o que o outro é tão diferente da gente, é o que às vezes pode gerar isso aí, mesmo que a gente não tenha intenção, acaba, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, faz como eu tô pensando, faz como eu acho que deve ser, que você vai ser mais assertivo.
Confia.
Então, de certa forma, acontece, né, esse conflito. Porém, o que a gente entende? Quando a gente olha para o outro, a gente começa a olhar o que é funcional, o que acontece do jeito que tem que acontecer. A gente olha para o outro lado e vê o que não está legal, a gente começa a validar o que está dando certo e a gente começa a ter uma relação mais leve, mais assertiva. E aos poucos a gente vai ajustando a baguncinha um pouco aqui, um pouco ali. Não que seja fácil, tá,
não,
Wagner?
É,
não é
não,
fácil,
claro.
Você deve saber disso. Porém, ó, não desistir. Essa constância em buscar a melhora dentro da relação, a adaptação de um ao outro. E eu sei que, por exemplo, esse garoto aqui tem dificuldade em se adaptar comigo porque ele é muito apressado. Ele é muito agitado. Eu já sou uma pessoa mais tranquila. Apesar de eu não ser assim, aquela pessoa tranquila 100%. Mas comparado, o senhor corre mais rápido do que eu. E aí o senhor tem que respeitar os meus passos. Às vezes
vamos mudar de assunto, gente? eu aprendi uma coisa. Casamento é a união de duas pessoas diferentes, entendeu? Que elas se completam através de um amor semelhante. Ponto. Então são duas pessoas diferentes que se completam por um amor semelhante. Então somos diferentes, estamos nos completando através de um amor semelhante. Amém ou não amém?
Não, as pazes. Brigamos e fizemos as pazes.
Eu gostei do que ela falou, nunca desistir.
É isso.
Não dá pra, porque não é porque ficou difícil, porque a gente hoje recebe muita sugestão de que o amor acabou, vida que segue, vamos virar página
podia
e tal.
Podia ter dado certo.
E, exatamente, quando a gente, não, eu vou agarrar nisso aqui, eu vou fazer funcionar.
Isso aí.
Mas não na birra, na pirraça, mas no sentido de, peraí, vamos olhar, vamos sair um pouquinho de cena e olhar como que a gente pode competir para chegar no mesmo objetivo.
Isso
é potencializar, né?
Prudência, né? É prudência.
Mas é só Deus, né, Rose, que
olha só,
que acende essa
que
chama, não?
Mas funcionar aqui é da parte dele.
A gente tem um conceito muito ainda, e acho que está voltando com muita força nessa geração mais atual, onde tudo é muito descartável. E assim, eu não amo mais. É um conceito de amor muito grego. Né? Tá, acabou, não é mais o que eu sentia e tudo mais. Mas o amor, quando a gente fala do casamento, o amor que tá descrito como sendo o casamento que... O amor que nos leva ao casamento no conceito bíblico, é esse amor que tem a ver com escolha diária, com decisão de continuar amando, né? E isso, às vezes, se perde um pouco nesse conceito como um todo. Agora,
eu tô lendo aqui sobre algo que... Ele viaja muito. nem sempre ela, a Rose consegue acompanhá-lo, pastor. Eu sei que o senhor tenta puxar ela sempre, né? Para ela ser sua âncora ali. Como é que vocês lidam com essas distâncias para ainda assim serem um casal forte? E quando, como é que vocês lidam com os imprevistos de às vezes rolar uma Santa Ceia numa curva, assim? Às vezes esquecer uma letra na hora que tá cantando no apelo. Como é que é?
Tem isso, é?
Tem isso e muito.
Conta aí, Rose, que ele mandou a bola para você.
Então, na verdade, o nosso ministério, ele tem... Tá tendo, assim, bastante agenda que a gente tá junto. Porém, eu tenho a minha agenda também. Eu atendo cantando, atendo palestrando. E quando a gente tá junto, é muito bom. A gente aproveita bastante, né? Porque a gente tá ali sem os filhos, né?
Ai, delícia.
Nós dois no nosso cantinho e tal. Mas o desafio que nós temos é utilizar o tempo que a gente vai ter junto. Durante a semana, a gente está sempre junto e nas viagens de finais de semana ocorre da gente se separar. Porém, é uma coisa que a gente já faz há tanto tempo, acho que a gente foi se adaptando a esse contexto, que hoje, para mim, a gente tem que pensar e priorizar mais assim, a questão dos meninos, que no final de semana não tem a gente, mas eu, particularmente, percebo isso, tanto ele quanto eu, que a gente se adapta bem a isso. E que isso não tem nos afetado, não tem nos atrapalhado, mas tem somado muito com o nosso ministério.
Por que eu perguntei? Porque muitos casais se acostumam com a ausência, pastor. E eu acho que a gente precisa criar mecanismos, porque cada casal é único, tem suas dinâmicas, como vocês, aí dinâmicas muito diferentes até, mas vocês têm mecanismos de funcionar bem na unidade. O tempo que tem junto, trabalha junto, fica junto.
A gente tenta aproveitar o tempo que tem da melhor forma possível. Uhum. Possível. Como ela mencionou, a nossa rotina é mais ou menos assim, ó. Ela trabalha em home office em casa, ela é psicóloga, atende de manhã, de tarde, não para. Não para. Ela atende.
De noite, de noite.
E aí,
isso porque ela é mais calma, hein, Wagner?
E eu trabalho ao lado da minha casa. Então eu trabalho ao lado, entende? Então eu estou trabalhando, ela está trabalhando em casa. Aí eu viajo. A agenda dela, ela tem compromisso todo final de semana no ano. Todos os finais de semana, ela já tem compromisso. Só que a maioria deles é ao meu lado. Nós estamos indo atender o mesmo evento. Só que, estrategicamente, eu já agendo para que eu participe do culto na minha igreja local, onde eu sou membro. Ela também é membro, os nossos filhos. E quando eu vou para essa igreja, eu não aceito nem passar a lição da escola sabatina. Ah, o pastor é líder de jovens, pastor, passa a lição. Não, eu vou para a classe da escola sabatina com os meus pequenos, eu estou do lado deles, eles ficam todos empolgados. Um tem 12 anos, outro tem 10 anos, fica olhando para mim e tal. Eu devolvo...
Quem é esse aqui na igreja, né?
Eu dou a minha oferta. Claro que é para Deus, mas na frente dos dois, que são pequenos. Eu faço questão de... Eu canto, entendeu? Eu desafino até batendo palma, mas eu canto.
Estratégico.
Então, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho ali. Eu preciso aproveitar. Porque a gente viaja muito. Mas os meus filhos sabem. O pai deles não é aquele homem que está no púlpito apenas, que está nos eventos. Não, o pai deles senta no banco da igreja. O pai deles ora. O pai deles devolve o dízimo. O pai deles oferta. O pai deles participa da adoração. Então, a gente tenta aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Numa agenda lotada... Mesmo assim, eu tenho um compromisso. E o pessoal às vezes pergunta, pastor, e o senhor vai para onde? Não, eu tenho um compromisso. Para você ter uma noção, eu tenho um compromisso. Eu agendo jogar bola com meu menino. E já teve um evento que mudou e era num domingo. Pastor, mas o senhor vai para onde? A gente vai lhe buscar. Eu falei, cara, eu tenho um compromisso. Só que imagina, eu deixar de ir para um evento, os irmãos não vão entender como é que não vai, meu Deus, o mundo está se acabando. Não, eu tenho um compromisso com a minha principal igreja, com membro da minha principal igreja. E quem é esse membro? É meu menino. E eu não abro mão. Aí onde está o...
E a alegria deles, né? Quando o pai faz isso.
O que Deus colocou no nosso coração. Tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível.
Tá certíssimo. Agora, eu li aqui uma história que eu não sabia. Devem ter pegado isso aqui em algum sermão, alguma coisa. Que você, pastor, chegou para a Rose e falou assim. Deus me disse que você vai casar comigo. E aí deu certo. Porque casaram, né? Estão aí há 23 anos juntos. Como é que foi isso, Rose? Ele chegou e disse isso? E você falou, bom...
Eu adoro ouvir a versão dele.
Ah, porque são versões diferentes?
Não, é porque eu me sinto.
Ah, tá. Você se sente. Não, conta.
Ele garimpou bastante, né, Rose? Não. Ele tentou muitas vezes. Ele usou bastante essa frase.
Eu não indico isso pra ninguém.
Sei.
É, a nossa história não é modelo.
Não é modelo,
façam
não é modelo.
Isso em casa.
Mas eu só fui apenas o mensageiro.
Eu tô rindo, desculpa.
Verbalizei.
Eu tenho uma amiga, a gente tem uma amiga. Oh. É, não vamos falar aqui porque não... não... Tadinha, deixa ela. Mas o cara chegou pra ela e falou: Deus falou que eu vou casar com você. Aí, qual foi a resposta?
Estudou na minha mesma sala, isso aí.
Qual foi a resposta?
A resposta dela,
Rose. Nós fizemos a mesma matéria, isso aí.
Oh. A resposta dela foi: então eu tô esperando ele falar comigo também. Meu Deus. Até hoje Deus não falou.
Mas Deus falou com a Rose.
É. Demorou, né?
Como
demorou,
foi?
Demorou.
Falou primeiro com ele.
Na verdade, a gente estava num retiro espiritual. E quando...
Foi a primeira vez que a gente se viu, foi aí.
Isso, quando eu a vi, eu olhei assim e eu senti uma revelação.
Eu tava cantando com as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs que cantam.
Oh,
a gente tinha um quarteto.
Ele
me viu lá cantando.
Eu não vou usar hipérbole, eu não vou exagerar. E eu vou dizer do fundo do meu coração. Deus falou assim pra mim, ó. Tá vendo aquela morena bem ali? E eu falei, qual, Senhor? Porque poderia olhar pra morena errada, né? Deus falou assim, ó. Aquela ali, ela vai ser a sua esposa. Cara, eu ouvi isso.
Quantos anos você tinha, pastor?
Nós temos 23 anos.
Eu tinha 19, né? Por aí?
É. Não, antes. Tu
18?
Tinha menos? Tinha por aí, uns 17.
17, por aí. Deus falou pra mim. Então, eu tinha que dar esse recado pra jovem. Eu não podia guardar só pra mim este segredo revelador.
Era uma profecia.
Você foi no mesmo dia.
Não, mas eu cheguei pra ela e falei assim, amada, eu tenho uma palavra pra te falar aqui. Eu estava ali agora e Deus falou comigo e Deus disse que eu vou casar com você. E pra mim é uma alegria muito grande conhecer a mulher da minha vida, né?
Oh,
aí,
né, você achou que ele tava delirando, ele, Rose?
Não fala pra eles aqui como é que tu falou, não, porque...
Não, fala assim.
Eu quero, fala real.
Ele chegou, eu tava com a minha irmã, inclusive, nesse momento. Tava tendo uma social ali, né?
A tua irmã deve ter olhado, o quê?
Ele chegou, perguntou meu nome e disse assim, tu tem namorado? Eu disse, não.
Olha, ele ainda foi correto, né?
Aí ele disse assim, olha, tu pode namorar com quem tu quiser. Mas casar vai ser com o papai aqui.
Eu falei,
ele tinha esse negócio do papai aqui.
É, eu falei assim, você namora com quem você quiser. Porque a revelação, não trabalhou namoro. Eu sei que o namoro ele tem que anteceder o casamento, mas na revelação, não vai casar com o papai aqui. Namora com quem tu quiser. Amém ou não amém?
O que eu te disse, amor?
Ele falou assim, esse menino é doido.
Eu falei.
Ela falou assim, esse menino é louco.
Ele nem era pastor, eu podia chamar de doido. Não ia ter urso atrás.
Esse menino não tem juízo, não. Cara, eu falei, não, beleza, você pode me chamar do que você quiser. Mas é sério, eu senti de Deus. Ele falou. Interessante que depois eu fui locutor de uma rádio, Esperança FM 104,3. Tô eu lá na rádio, aí precisava de uma locutora. Aí fizeram uma pesquisa atrás, etc.
Quem?
Aí, quem?
Eu tomei um susto quando eu entrei naquele estúdio, que eu achei esse homem.
Você falou, eita, meu marido.
Você perguntou, o senhor continua falando contigo?
É que o Rafael, ele não tinha muito juízo na época, viu? Não.
Eu era virado. Nossa, eu era virado.
Foi de
Deus usa as coisas loucas pra confundir as sábias. Deus usa os que não são pra confundir os que são. Sou eu. Esse texto sou eu. Deus tá falando de mim. Ele só não colocou meu nome.
O resto tá tudo lá.
Tá lá, é minha biografia. Interessante que aí na rádio nós dois, e eu tô lá, né? Esperança FM 104,3, um show de promoções pra você. Manda um abraço pra você que tá em casa, um cheiro pra você que tá aqui do meu lado. E ela do meu lado? Aí era ela, né? E ali e tal. E aí eu a pedi, eu falei assim, ó, vamos namorar, gente. Não seja assim uma mulher tão desobediente a Deus.
Tão rebelde.
E ela não quis. Aí daqui a pouco ela cantava com as irmãs um quarteto. Precisava de um orador. Aí as pessoas falavam assim, as pessoas diziam que eu falava bem, que eu pregava bem e tal. Ó, esse menino aí pode ser o orador do quarteto. Das 4, 3 eram casadas, ela era solteira.
É porque o melhor fica pro final.
É. Na hora da oração, assim, ó, na hora da oração, vamos orar, gente.
Ah, vamos orar. Era sempre oração de mãos dadas.
Jesus ama vocês. Eu amo você. Eu dizia, vamos orar. E a gente tinha começou, o nosso ministério começou aí, mal a gente sabia.
É verdade, a gente começou um ministério junto antes de casar.
Antes de casar, o nosso ministério, ele tem mais tempo do que o nosso casamento.
Ele pregava, a gente
cantava. Interessante. Aí na hora de... Eu sempre falando pra ela, vamos... E agora eu sendo orador, eu tinha mais esse peso espiritual.
Sim.
Amada, entendeu?
Lembra da profecia.
Pronto. E ela começou a me admirar mais.
Conheci
viu que eu comecei a... Não era tão ruim como ela imaginava.
Viu que não era tão doido assim.
Jeito, né?
Aí eu pedi pra ela, você tem que insistir. Quando você tem essa revelação de Deus, você não pode abrir mão. Eu falei assim, ó, vamos namorar em nome de Jesus Cristo. E aí, eu me lembro um dia, debaixo daquele alpendre.
É pedido de namoro ou apelo, né?
Apelo, apelo. Tava apelando.
Ela já tava convertida, agora ela precisava se convencer.
Ei, era um alpendre, numa noite, tava chovendo, tu lembra?
O que é isso, alpendre?
Ah, é alpendre.
Uma varanda.
Uma varanda. Embaixo daquela varanda, tu lembra daquele dia?
Sim.
Vamos fazer uma oração. Ela falou, não, vamos aceitar. Aí ela falou assim, ó, tá bom, eu aceito. Vai que é Deus mesmo, né? Eu falei, ó, Senhor. Aí ela falou assim, ó, mas vamos fazer uma oração. Como eu te falei, é uma menina muito espiritual. Minha sogra é assim, a família dela é assim. Quando eu tô perto da minha sogra, dá vontade de eu me rebatizar, só pra você ter uma noção. E aí ela falou assim, ó, vamos fazer uma oração. E ela pediu pra orar. Eu era o orador, mas ela pediu pra orar. Nunca mais esqueci dessa oração. Tu lembra da oração?
Mais ou menos.
Pois eu vou dizer aqui agora a oração. A oração dela foi assim, ó. Não, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui. O Rafael tem falado por muito tempo que o Senhor revelou para ele que eu serei a esposa dele. O Senhor sabe que eu não sinto nada por ele. O Senhor sabe que nada nele me atrai. Não, nada me chama atenção, Senhor, mas se é da tua vontade... Me deu vontade de largar a mão dela e ir embora.
Claro.
Saí até da igreja.
Muda meu coração.
Eu não sabia se eu dizia amém ou misericórdia. Ou se eu falava assim, ela orando e eu falando, tá repreendido, Senhor, amar... Gente,
eu tô muito querendo saber a hora que abriu o olho dessa oração. Que
cara, foi? Quando abriu o olho, eu disse assim, começamos a namorar? Começamos. Tipo assim, ó, desorientado.
Claro.
Uma revelação numa oração, entendeu? Que não sentia nada por mim, que nada me atraía. Eu falei, meu Deus do céu, se eu precisar me humilhar numa oração. Mas resultado, estamos casados.
Arrebatou.
Há 23 anos casados, temos 3 filhos. E estamos bem, para a honra e glória de Deus. A profecia se cumpriu. Diga amém, irmãos.
Amém.
Amém.
E isso só mostra que, olha só, como o pastor Rafael é um homem de valor. Por quê? Não dizem que é mais difícil conquistar a mulher todos os dias do que conquistar a primeira vez? Então, assim, ó, todos os dias ele tá conquistando. A primeira vez
foi difícil, mas conseguiu também.
Tá ali, ó, tá no ritmo.
Tem conselho para os casais? Rapidinho, fechando essa parte de casais. Tem conselho?
Até não só para os casais, mas para quem está querendo ser um casal, né? Que a história é muito boa para isso.
Não façam o que ele fez, meninos.
Não é muito arriscado.
Você tem que ter a consciência que é Deus.
Tem que ser revelação mesmo.
Tem que ter consciência que é Deus.
Uhum.
E eu vou te dizer uma coisa. Se de repente tem alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, quer ter um relacionamento, quer buscar uma pessoa... A primeira pessoa que você tem que buscar é Deus. Ponto. É a primeira pessoa. Quando você busca Deus, você consegue ter uma visão mais ampla de quem está perto dele. Entende? Você busca Deus e ao buscá-lo, você vai ter uma noção de quem está perto dele. Nunca entre em julgo desigual. Deus não vai aprovar aquilo que ele disse que não é correto. Então... Não fique, por exemplo, não fique, ah, eu vou ficar com um, vou ficar com outro, ninguém é test drive, não fica. Ora a Deus, busca a Deus, vai por aquilo que a palavra de Deus orienta, porque é impressionante. Deus vai unir 2 corações e que vão com altos e baixos permanecerem firmes até que a morte os separe. Que, de preferência, seja a dela e não a minha. Mentira, tô brincando.
E tá
bom, eu pensei que você ia falar aí que de preferência, demore bastante pra isso acontecer.
Se ela morrer, eu achei que ele ia falar, tá ótimo.
Nossa, tá indo tão bem.
Não ia ser ele, né, Rose?
Tá indo tão bem, né?
Mas é essa coisa que mistura tudo que ele tava falando. Mas é muito bonito porque vocês não começaram esse relacionamento por causa de uma simples atração que cegou, aquela coisa de uma paixão, principalmente, né, Rose?
Inclusive,
não
nem
tá
atração
aí.
Teve por parte dessa vossa
a oração. Agora, será que ela não
mas
tava
veio,
fazendo...
né, Rose? Veio a atração depois,
não, será que ela
né?
não tava fazendo um pouco de tipo nessa oração também,
não?
Não,
ela falou bem baixinho. Fala, Rose.
É que ele ficou orgulhoso. Eu sou apaixonada.
Até hoje.
Ah, não, mas você fez uma pergunta e eu gostaria de saber. Quando você não me quis, etc... Você não sentia nada? Não, fala pra mim, você não sentia nada mesmo. Não, fala aqui pra mim.
Não era um pouquinho de performance, não? Assim,
não
era,
não tipo, tinha como pose eu tal.
Não? Ele era muito inapropriado. Assim.
Próxima pergunta. Caixa. Vamos acabar. Próxima pergunta, por favor. Eu era inapropriado.
Ela deu um aviso, ela avisou antes.
Próxima pudesse pergunta. Voltar
Deus fez
no
uma
tempo.
Grande obra em voz.
Amém, amém. Terminou bem.
Pronto, graças a Deus.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria pergunta, mas agora já foi. Mas voltando à parte boa da história... É que assim, não foi um relacionamento, né, Teru, baseado só naquela paixão. Foi uma coisa que vocês foram desenvolvendo e teve por mais que era inapropriado, a fé estava ali desde o começo, né?
Wagner, inclusive, uma amiga minha muito próxima, que conheceu todo o contexto do nosso começo, eu cheguei para ela e disse assim, Tero, eu disse, olha, eu não vou ficar com ele. Mesmo depois que a gente começou, eu disse, eu não vou ficar com ele. Eu não consigo me encaixar nisso aqui. Ela disse, calma, olha, dá um tempinho. Até hoje ela disse, olha, você me escutou, por isso você tá casada com ele.
É, o tempinho.
A amiga foi usada por Deus, viu?
Ajustou e foi bem.
Essa amiga, você tem que mandar uns presentes de vez em quando, né?
É, tem. Mas falando da fé, eu acho que isso uniu vocês e deu força para coisas que foram acontecendo depois na vida, né? É, por exemplo, o que a gente falou aqui mesmo sobre esse diagnóstico do câncer. A Rose até deu alguma palavra aqui, assim, de que foram feitos vários exames, várias tentativas, né? E aí, no final da história, veio o diagnóstico e todo um tratamento que o pastor Rafael, inclusive, com muita coragem, compartilhou, a gente acompanhou, a gente tava lá naquela UTI, né? E ele fazendo live e a gente acompanhando.
Susto quando veio o diagnóstico e aí fiquei, meu Deus, em oração, pensando, meu, como uma pessoa tão jovem, né? Aconteceu dessa maneira. Uhum.
Como que vocês dois reagiram a isso? Como foi
passar por tudo isso, né?
A gente foi surpreendido, na verdade, né? Foi desafiador. Foi impactante, né, amor?
Muito.
Em outras palavras, assim, ó, foi pressão, porque a gente não esperava. Eu fiz vários exames e os exames não sinalizaram esta direção.
Mas você foi fazer exame porque você tinha alguma queixa ou foi só check-up?
Na verdade, é porque eu sangrei. No mês de julho do ano passado, eu passei 4 dias em casa. 4 dias. Os outros dias eu estava em atividades. Estava fazendo mestrado, em outras atividades. E aí, quando eu fui para casa, eu estava tendo uma reunião. Durante a reunião, eu vi que eu não estava bem. Precisava ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro e eu percebi sangue. Não muito, mas eu percebi sangue. E eu pensei, deve ser alguma fissura, alguma coisa aí. Depois a gente vê isso aí. Voltei para a reunião. E aí o meu filho, ele jogava na escolinha do Vasco, uma filial que tem lá em Recife, e teria um jogo. Meu menino de 10 anos, ele gosta de futebol. E eu já iria viajar com o meu presidente. Aí eu falei para ele, pastor, aguarda um pouquinho, deixa eu só participar lá do jogo com meu menino. Tanto que tava todo mundo, os pais de bermuda e tal, eu de gravata lá no meio do pessoal. Mas eu tava lá, entendeu? Tava lá com ele e tal. Só iria viajar depois que o jogo terminasse. Só que aí me deu vontade de ir ao banheiro novamente. Aí eu fui, o banheiro tava tudo escuro, não tinha luz, eu estava apagado, nem vi direito, já entrei. Só que eu percebi que não era normal. Peguei a lanterna do celular, falei, gente, é sangue com força, valendo. Falei para Rose, e a Rose já falou o seguinte, então a gente precisa ir ao hospital. E aí eu falei pro meu presidente, pastor, eu antes de viajar, eu tenho que dar um pulo no hospital, é coisa rápida, mas eu preciso ir lá. E aí, quando chegamos em casa, eu fui ao banheiro. Na hora que eu fui ao banheiro, aí foi sangue valendo, mas foi muito, mas muito sangue. Mas muito. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa. E aí eu peguei e chamei a Rose. Falei, amor, quando ela chegou, eu desmaiei.
Ele disse, amor, vem aqui.
Os detalhes.
Eu cheguei, tipo assim, ele já capotou nos meus braços.
Eu poderia ter desmaiado naquele banheiro lá do futebol.
Claro.
Eu ia ficar sozinho no escuro, entendeu? Eu poderia ter desmaiado depois de 1 hora, quando eu estivesse na estrada com o meu presidente.
Podia ter batido a cabeça.
Eu poderia ter desmaiado no avião, já que eu fiquei 4 dias em casa, vindo pra cá. Deus me deu a oportunidade de desmaiar nos braços da pessoa que eu mais amo nesta vida. Deus, ele falou o seguinte, você vai passar por isso, eu tô junto. Então, a pancada foi muito grande, mas a presença de Deus foi muito forte. Uhum. Então, eu desmaiei. Quando, aí, ela orando, pra você ver como eu te falei, que ela é uma mulher de Deus, né? Eu desmaiado, ela, em vez de chamar ajuda. Você sabe quando a pessoa desmaia, ela fica pesada, né? Então tava eu lá desmaiado e ela me segurando e começou a orar. E falava com Deus, Senhor Deus.
Ficava entre as duas conexões. Eu falava com Deus.
E eu apagado, né?
Ele apagado e eu dizia, Senhor, é assim que vai terminar? Ele aqui? E aí, ao mesmo tempo, eu lembrava que eu precisava socorrer ele e eu não conseguia fazer e tentava falar com ele, ele não conseguia responder, estava desconexo totalmente. E aí eu voltava para Deus, aí teve uma hora que Deus disse, olha, para e pede ajuda. Aí foi quando eu comecei a gritar. Eu não queria que os meninos pequenos viessem para ver o pai naquela cena. E eu comecei a chamar o maior. Cada um estava no seu contexto. E aí o menor viu e foi lá e chamou. Aí o meu filho veio, foi a hora que a gente foi socorrida, porque o meu filho saiu gritando no condomínio. E aí apareceu um pastor que foi o que nos ajudou. O Rafael saiu igual um bebê, eu segurava no braço, o meu filho no outro, e o pastor ajudou ele a deitar no colchão, para ele voltar, porque ele estava desmaiado. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo.
Deus colocou o pastor certo, porque quando ele me deitou, ele tinha um pequeno conhecimento, ele já levantou as minhas pernas, porque aí está o segredo, né? Para a oxigenação no cérebro. Ele levantou as minhas pernas para que eu não demorasse a voltar. Por exemplo, enquanto eu estava no hospital, eu e a Rose, e eu podia me locomover no hospital, a gente foi num quarto fazer uma oração por alguém com uma experiência meio que parecida. A Rose foi cantar, eu fui ler a Bíblia, orar. O menino estava com problemas neurológicos porque demorou a voltar.
A sequela.
Uhum. Entendeu? Ele demorou a voltar. Mas eu voltei logo. Quando eu voltei, já fui levado para o hospital. Quando eu entrei no hospital, já fui direto para a UTI. Já fui direto para a UTI. E aí, eu fiz vários exames. Tomografia, ressonância, vários exames. E os médicos disseram o seguinte: nós já descartamos o pior. E aí faltava só a colonoscopia. Mas como foi descartado o pior, na minha cabeça deve ser alguma fissura, alguma coisa, sei lá o que é que foi aí. Um vaso, uma artéria, sei lá, eu não entendo muito bem. Fui para a colonoscopia. E quando eu entrei para a colonoscopia, quando me sedaram, a Rose saiu.
É, a equipe médica entrou e eu queria ficar lá, né, mas não pode. E aí eu perguntei, eu tenho que sair, né, doutor? Ele disse, sim, você tem que sair. Só que assim, na hora que eu estava saindo, que eu fechei a porta, eu em nenhum momento eu fiquei com medo desse exame. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo, porque nem os médicos esperavam isso. Porque ele é novo e tal. Então, eu saí
cheia de esperança. Não tinha nenhuma outra queixa. Não, por isso que eu perguntei. Porque às vezes tem
assim,
algum outro sintoma.
Sugerir, né? E aí, quando eu passei pela porta de vidro, aquela esperança, ela estava ali, mas veio uma angústia. Uma angústia inexplicável. Eu disse, Deus, eu não estou desconfiando. Nem estou com medo de ter algo grave. Por que que eu estou me sentindo assim? E aí, eu me lembro que eu olhei para trás e vi ele já lá, já dentro, né? De todo o processo. E aí eu procurei um cantinho e eu comecei a chorar. Eu disse, por que eu tô chorando? Por que eu tô com essa angústia? Eu não tô com medo. E aí foi tudo tão rápido. Quando eu dei conta, ele já tinha feito o exame e a equipe médica já estava me procurando. E aí quando eles trouxeram, se aproximaram, aí veio assim na minha cabeça. Ó, eu tava te dando um spoiler para você se preparar para o que você ia receber de notícia. Então eu entendi que Deus me deu um spoiler. Naquela angústia que eu senti, sem nem porque saber estava sentindo aquilo, Deus estava me preparando. E quando eu estava diante dos médicos, eu ouvi eles dizendo, falando do diagnóstico, parecia que eu não estava ali. As lágrimas caíam, mas eu não sentia que estava chorando, não sentia que estava escutando, e eu não conseguia parar de chorar, e eles esperaram. E aí a gente se conduziu até Rafa, para dar o diagnóstico, e eu me esforçando para não entrar.
Ei, o diagnóstico é uma pancada segura. Segura. Eu sou pastor, sou pai de família, sou esposo da Rose, mas, brother, na hora que o médico falou, e geralmente o médico ele dá um termo técnico, talvez para amortecer a informação, entendeu? E eu falei assim, mas é o que isso aí? Aí ele falou câncer. Aí a Rose perguntou, mas tem certeza? Não, certeza só depois da biópsia, mas tem 99% de certeza. Então, o negócio é gravíssimo. Então, é um tumor maligno, provavelmente, a biópsia. Eles não avançam sem ter o resultado da biópsia. Gente, naquele momento, brother, eu não queria a Rose. Tipo assim, ó, cara, eu enterrei a minha mãe. Nesse momento, brother, você só quer... Você pode ser pastor, você pode ser pai, você pode ser quem você... Enfim, eu queria correr para debaixo da saia da minha mãe, eu queria gritar para minha mãe, entendeu? E tipo, eu não tinha mais a minha mãe, eu não tinha mais o meu pai, cara. Aí eu, naquele leito ali, tipo assim, o que é que eu descobri? Cara, no hospital não tem cama de casal. Mas por que que é só cama de solteiro? Porque os maiores desafios da sua vida, irmão, você vai passar sozinho. É sozinho, não tem caixão pra casal, cara, é sozinho. E tipo assim, ó, eu queria a minha mãe, sabe? Eu queria correr pra minha mãe, tipo assim, pra ter aquele amparo.
Sentir aquele aconchego, né?
Cara, ninguém substitui o amparo da mãe. Foi pressão total. E a Rosa estava ali do meu lado, depois a psicóloga entrou. E eu depois que eu recebi a paulada, eu falei assim, ó, mas nós vamos passar por ela. E nós vamos suportar. E nós vamos vencer. Deus está no caminho. Eu já entendi ali, eu entendi claramente. Eu falei o seguinte, eu até falei para a Rose, eu falei, eu não vou morrer de câncer, não. Eu até usei uma brincadeira com a psicóloga lá, que eu não deveria ter falado. Ela falou, como é que você tá? Eu falei, morrendo. Ela falou, mas você vai morrer? Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei assim, eu estou no processo, mas eu não vou morrer. E ela, não, é isso mesmo. Não, vou morrer, mais fácil a senhora do que eu, porque eu vou sair dessa aqui. Aí eu falei pra Rose, lembra que eu te chamei? Eu falei assim, ó, esse câncer aqui não é pra morte, essa doença não é pra morte. Deus permitiu que eu passasse por isso pra impactar outras vidas. E eu falei pros meus filhos, eu falei pra Rose, leva a informação pros meus filhos, o pai não vai morrer. Porque o meu pequenininho, ele só falava pra Rose, mãe, me garante que o pai vai voltar. Só me promete que o papai vai voltar. Ele precisa voltar. E eu falei pra ele, falei pra Rose, leva a informação pra eles. Eu não vou morrer de câncer. Eu estou passando por isso. Porque quando Deus cura uma ferida, Deus abre um ministério. Deus está me levantando com uma mensagem pra eu impactar vidas, gerações. Enfim, vai dar tudo certo. Agora eu tenho que pagar o preço.
Foi um momento bem difícil pra mim. Porque, tipo, eu chegar em casa. E o meu filho maior já sabia. Mas dar de cara com minhas duas crianças... E dar uma notícia dessa foi muito difícil. Eu lembro que quando eu disse pro meu filho mais velho, filho, eu não sei como fazer isso. Ele disse, eu vou ficar perto de você, mãe, mas você precisa fazer, porque vai que eles abram o celular e vejam numa rede social uma notícia como essa. E aí, na hora que eu chamei os três, foram pro quarto, e aí eu disse, olha, o papai não volta hoje. E aí o menor disse, mas ele tá bem? Eu disse, ele tá bem, ele vai ficar bem. E aí o outro de 12 anos disse assim, ele tá com câncer? Quando ele disse isso, o menor se tocou debaixo do lençol e eu vi que ele tava chorando. E aí naquela hora eu disse, Deus me dá força para saber como falar, como lidar com isso. E aí eu puxei ele debaixo do lençol e disse assim, filho, o papai... Porque quando ele volta debaixo do lençol, ele disse, mãe, eu só quero saber se o meu pai vai voltar. Eu disse, filho, ele vai voltar e ele vai voltar curado.
Amém. Amém.
E foi isso. Foi um momento bem, bem desafiador para mim.
E hoje nós estamos aqui, graças a Deus.
Amém.
Louvado seja Deus. Mais uma vez, pastor. Mais uma vez, Rose. Como passar por tudo isso e não se tornar uma pessoa amarga? Eu sei que esse sangue nordestino tem essa característica da resiliência, do eu vou, mas eu não vou me entregar. Como lidar com tudo isso sem se tornar essa pessoa amarga ou com a necessidade de atrair também a atenção para si, porque muita gente acaba caindo também nessa coisa, né?
A gente tem que acreditar que todo mundo sofre. O nosso mundo não é aqui. Então, assim, ó, não é porque as pessoas perguntavam para mim assim, ó, não sei se tu lembra, né? Várias mensagens, as pessoas perguntando assim, ó, por que o senhor...
Pois é, um homem de Deus.
Tem gente que nem me conhece pessoalmente.
Teve gente que ficou revoltada com Deus.
Teve gente que ficou revoltada com Deus. Teve gente que falou assim, ó, Deus, eu tiro o pastor, olha o ministério dele. Eu, joga pra mim isso aí. Joga pra mim. Só que todo mundo sofre. Então, assim, ó, eu preciso aceitar o sofrimento porque ele faz parte do meu amadurecimento. Então, os discípulos sofreram, Jesus sofreu, entendeu? Gente, Jesus ele não comeu o fruto proibido, foi Adão e Eva. Jesus não matou 6 milhões de judeus, foi uma outra pessoa, entende? Então, assim, ó, Jesus não blasfemou contra Deus, mas ele foi crucificado. Paulo sofreu, Jó sofreu, os personagens da Bíblia, vários sofreram. A pergunta é, não é por que o pastor Rafael? A pergunta é, por que não eu? Por que não eu?
Ele falou desse jeito.
Por que não eu? Alguém tinha que pagar o preço. E Deus me deu a oportunidade de eu compartilhar, eu estar junto com o sofrimento de Cristo. Entendeu? E isso tem que me dar esperança. Isso não pode me deixar amargo, cara fechada, é blasfemar contra Deus. Não, 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 não. Aliás, já está escrito na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para eu ter vida boa. Ele morreu para eu ter vida eterna.
Amém.
Então, o compromisso com Deus não é se eu vou ter câncer. Irmão, não importa o que vai acontecer nessa vida. O que importa é que quando Jesus voltar, nós vamos morar com Ele para todo sempre no céu. E se morrer, até lá, vai ressuscitar em Cristo de acordo com a sua palavra.
Eu acho tão importante e forte a gente dizer isso, porque tem crescido cada vez mais, eu sinto, assim, um movimento de as pessoas se perguntando, tá, mas se Deus é tão bom, se Deus é amor... Então, por que ele permite que pessoas boas sofram? Por que ele permite que um sofrimento desse caia sobre uma família? A gente olha para esse menino de 10 anos se colocando lá debaixo da coberta, porque se sentiu ali muito parecido com o que o próprio Rafael sentiu com a ausência da mãe dele.
Desapontado,
né? É? Então, Como é que a gente entende um Deus que é amor, mas permite que esse tipo de sofrimento aconteça?
Deus, ele permite. Eu aprendi isso na prática. Por que que ele permite a gente sofrer? Para nossa fé não enferrujar. Tu lembra o momento dramático que nós passamos agora na pandemia? Gente, foi o período em que o povo mais buscou a Deus. É impressionante. Uhum. Entende? Então, assim, ó, alguns abalos precisam acontecer na minha vida para minha fé não enferrujar. E outra coisa, Deus permite problemas, adversidades, tempestades, enfermidades, é para me construir, não é para me destruir. É para moldar o meu caráter. Amigo, às vezes Deus tem mais com a doença para você do que com a cura. Às vezes a bondade de Deus inclui a doença. Ah, mas o meu corpo está definhando, mas o meu caráter está se fortalecendo e é o que eu vou levar para o céu, entende? Então assim, ó, Deus ele quer me fortalecer espiritualmente. Ele permite lutas. Por quê? Porque as nossas lutas desenvolvem as nossas forças. Aí eu aprendi o que está em Romanos. Romanos capítulo 5 diz assim, ó, tribulação produz perseverança. Perseverança vai produzir experiência e experiência vai produzir esperança. Então, tu não tem que ter explicação, tu tem que ter é experiência.
Você sabe que eu penso que às vezes, se tem gente que acha que Deus que manda, né, a doença. Na verdade, Deus segura de que todo mundo sofra com as mazelas do pecado. Porque se não fosse a misericórdia e segurar ali os ventos, todo mundo estaria já destruído. Mas ele usa essas coisas da nossa vida, né, pastor? E tem gente que não vai ser uma doença, vai ser um divórcio. Uhum. A perda de alguém. Uhum. E se a gente tiver a perspectiva, olhar pelo prisma que ele coloca, eu acho que dá para sair melhor. O problema é que às vezes a gente não olha pelo lado correto do prisma. E a gente acaba se afundando naquilo que poderia produzir a esperança no fim das contas.
Eu não sei se você lembra de um episódio que Jesus, eu até mencionei aqui, Jesus estava com os discípulos, eles foram pegar o mar, mas Jesus falou assim, ó, passem para o outro lado da margem. Lembra que Jesus falou isso aí? Sim. Se a gente prestasse atenção nas palavras de Jesus, a gente sofreria menos, gente. Jesus falou assim, ó, passem para o outro lado da margem. Ele já disse o final desde o princípio. Ah, mas os discípulos, no processo de passar para o outro lado da margem, eles enfrentaram tempestade. Sim, aí? Jesus falou que os caras iriam passar para o outro lado da margem. Acabou. Então eu preciso ter essa consciência. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então daqui para o céu pode ter câncer, daqui para o céu pode ter depressão, daqui para o céu pode ter ansiedade, daqui para o céu pode ter traição, daqui para o céu pode ter morte, mas está certo que nós vamos passar para o outro lado da margem. Um grande evangelista chamado Billy Graham, ele falou o seguinte, ó, eu já li toda a Bíblia e no final eu entendi uma coisa, vai dar tudo certo. Então, amigo, vai dar tudo certo. Aí, talvez tenha alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo agora. Pastor, mas não está dando certo com a minha vida. É porque não está no final. No final, acredite, vai dar tudo certo.
E não quer dizer que vai ser no final da sua vida aqui nessa terra.
Uhum.
Nós estamos falando de um final que é muito mais incrível do que esse, que é a vida eterna.
Exatamente isso aí.
Fala, Rose.
É que assim, ó, a partir de toda a tribulação que a gente passou, eu e ele, a gente chegou à mesma conclusão. A gente vê os momentos mais que nos provaram mais. Foi o momento, assim, da nossa relação, da nossa jornada familiar. O momento que a gente mais foi provado foi diante desse diagnóstico. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente nunca foi tão abençoado, tão amado, tão apoiado como esse momento que Deus se provou presente ali através da igreja, das orações dos irmãos, do apoio da nossa administração. Então, a gente disse, amor, o ano que Deus mais abençoou a gente foi depois dessa tragédia.
Porque foi o momento que vocês mais precisavam, né?
Cara, a minha vida foi altamente abençoada em todos os aspectos. Em todos os aspectos.
Bênção.
O período em que eu mais sofri câncer, onde eu mais me senti amado, acolhido, no período do câncer,
um
período em que eu mais influenciei gente através do período do câncer, o período em que meu Instagram mais cresceu foi no período do câncer. Cara, tudo, as minhas taxas todas melhoraram. Eu vou falar aqui uma frase que talvez esteja fora do contexto e eu falo com muito carinho e respeito a todos aqueles que estão enfrentando um diagnóstico de câncer ou outra enfermidade. Mas o câncer foi a maior bênção que eu poderia ter recebido na minha vida. Na minha vida. A palavra câncer, ela é muito pesada, entende? Mas através dele, cara, muita coisa mudou. Mas muita coisa mudou. Tipo assim, ó, por exemplo, eu não sabia, mas por exemplo, coisa bem pífia. Também, talvez essa palavra esteja fora do contexto. Algo simples. Eu tinha gordura no fígado. Cara, eu não tenho mais nada. Meu triglicerídeos estava lá em cima. Cara, tá normalizado. Entendeu? Então, eu tinha pedra nos rins. Eu fiz até cirurgia já de pedra nos rins. Não tem mais nada. A minha vitamina D estava 19. Eu nem sabia. Era para eu viver desanimado. A minha vitamina D hoje está 99. Eu estou quase passando para o outro lado. Entendeu? A minha vitamina B12 estava lá embaixo. Cara, eu não sabia.
Aprendeu a se exercitar.
Mas tudo isso aí foi parte do milagre? Ou você está fazendo seu dever de casa agora, pastor? Você começou a olhar para isso agora? Porque eu preciso puxar a parte de sardinha para o meu lado.
Vai lá
para
o Vida
e
Saúde.
Vai.
Estamos apresentando o Vida e Saúde.
Vai, fala.
Gente, eu vou dizer uma coisa. O maior milagre da vida foi Deus me colocar todos os dias em uma academia.
É verdade.
Porque assim, ó, eu não tenho tempo. É o que eu dizia.
Eu vivia chamando.
Deus me colocou 21 dias. Pô, você não tem tempo, não? Pô, você vai ficar bem aí, assim, ó, nesse leito durante 21 dias olhando pra janela.
Vixe, tortura.
21 dias.
Uma pessoa, entendeu? Que passou 4 dias de um ano em casa, ficar 21 na janela.
Na janela, olhando, assim, ó. E eu me lembro, daquele sábado, que foi o dia mais dramático pra minha vida.
Depois da sonda?
É, eu olhava assim, ó, 6 horas e 6 e 10, 6 e 15. Rapaz,
a hora não passa.
Não passa. Eu quase que teve um sábado que eu quase que surtei.
Ele não queria comer, ele não queria beber. Porque ele tava triste, mano, por não conseguir fazer xixi depois que tiraram a sonda.
Esse negócio de sonda aí... Não... Olha, eu sou frouxo. Esse negócio de injeção, sonda... Eu não combino com o hospital.
Incompatível.
Não, eu não combino, E aí, eu tava lá e daqui a pouco... Eu não conseguia urinar. Eu falei o seguinte, eu não vou comer mais nada, eu não vou beber mais nada.
De mais baixo, assim. De
e aí a enfermeira, eu falei, deixa eu ir ao banheiro. Não, o médico não liberou você ir ao banheiro. Tem risco de queda e tal. Aí a Rose, como eu te falei, essa mulher é uma mulher santa.
Ele tava no UTI compartilhada, né? Aí eu
tinha vários. Cara, eu tava no UTI compartilhada. O homem que tava na minha frente tava entubado, o outro tava desacordado, e tava eu lá. E era todo gente de idade, e eu novo. Eu falei assim, Jesus, eu tô fazendo o que aqui, eu? Aí vinha na minha cabeça, sim, mas por que tu não pode estar aí? E eu queria urinar.
Dilema, né?
Urinar, e não podia. Aí a Rose falou com a enfermeira, fechou, tem um negócio assim que fecha. Aí a Rose, vamos nos ajoelhar. Eu falei, amada, eu não tô urinando, nem imagina ajoelhado. Aí a Rose falou assim, ó, vamos ajoelhar, se agacha aí. Aí a Rose botou a mão na minha cabeça.
Eu lembro que ele tava lá tentando.
Aí ela começou assim, ó.
Saía. Não, presta atenção, amor, deixa eu contar.
E começou a orar. Ela fazia o...
Ela é psicóloga, esqueceu disso?
Ele tentava e não saía. Aí eu fiquei com uma compaixão tão grande de ver ali. Eu disse, eu vi a janela assim, meio embaçada, com um monte de pinguim de sujo. Eu olhei assim por aquela janela. Foi a mesma janela, assim, no mesmo estilo que eu olhei. Quando eu saí, que ele foi fazer o exame, que eu fiquei conversando com Deus e chorando por causa da angústia. Me lembrou demais essa cena. Aí eu olhei assim, aí eu disse, isso aqui, né? Ele aqui tentando, eu vi ele fazendo, não sai. Aí eu disse, aqui, Senhor, olha aqui pro teu servo. O que ele tá precisando agora é uma coisa tão simples pra ti, mas ele não consegue. O Senhor pode ajudar ele a fazer xixi? Quando eu fiz assim, ó, a fazer xixi, aí eu
continuou.
Fiz...
Aí colocou a mão na minha cabeça.
O que você tá fazendo, menino?
Eu falei, o que é isso aí?
E eu, olha, quando eu fiz pela terceira vez, aí ele...
Aí colocou a mão na minha cabeça...
Foi.
Aí eu comecei a urinar, eu falei, ó, que...
Aí ele, eu tô mijando. Ela, claro! Eu orei por você, menino.
Neurônio espelho ativo. Pensa que demais, que demais.
Resposta flecha, né? Aquela que vem rápido.
Eu falei sobre... Eu falei sobre o pensamento também de que as pessoas acham que a gente é destinado pra sofrer.
Sim.
A gente nasceu já com esse destino escrito. O que que Deus diz sobre isso?
Nós não fomos predestinados para o mal, a gente não foi predestinado para o sofrimento, nós fomos predestinados para a salvação. Agora, existem alguns sofrimentos que nós somos os causadores.
Uhum.
E Deus permite. Deus permite. Às vezes a gente está passando por um sofrimento que não tem nada a ver com Deus. Uhum. É fruto das nossas escolhas.
Estilo de vida.
Ó, hoje, por exemplo, eu estava dando uma olhadinha. Gente, o câncer entre jovens está aumentando violentamente. E uma das causas, má alimentação. Uma outra causa, sedentarismo. Então, brother, se você não tem um exercício, uma atividade física, se você se alimenta mal, você está construindo a sua enfermidade. Então, você não precisa. Aí depois você não vai culpar, meu Deus, é o Senhor e tal. Não, não. Deus não me criou para isso. Mas Ele respeita. E já que você é da área do programa de saúde, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos jovens estão cavando a sua própria sepultura usando colher, garfo e faca. Tem gente que está se matando pela boca e não sabe que isso está acontecendo. E mas Deus é bom? Ele é bom. Ele é justo. Ele permite.
Livre-arbítrio,
né? É o livre-arbítrio.
São 700 mil novos casos de câncer todos os anos, segundo o INCA.
Uau.
É muita coisa. É, você falou essa frase, Ellen White tem uma que ainda é um pouco mais dura, né? Que ela diz que muitas vezes nós estamos cavando a nossa própria cova com os dentes.
É, e assim, o câncer é uma doença que, por exemplo, o câncer infantil, os especialistas não falam muito o que é o estilo de vida, porque você tem que ter um histórico ali com Sim. o estilo de vida para poder receber um impacto. Mas as gerações estão agora passando um mau hábito para a próxima geração, maus hábitos para as próximas gerações. Então, estamos sofrendo, sim, já o impacto de uma geração que vem perpetuando maus hábitos. Mas eu acho que a ignorância... É o que a Bíblia fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Deus deu instruções claras. E eu sei, pastor, que você sofreu e tem sofrido até hoje, talvez porque precisou acontecer isso para despertar para essa atenção a essa área da vida. Mas você conseguiu perceber essa conexão desse cuidado? Porque eu sei que você prega sobre isso, já falou muito sobre isso, já deu muito estudo bíblico sobre Sim. isso, mas essa conexão da intenção de Deus, do cuidado da saúde com o desenvolvimento de uma espiritualidade ou de uma conexão mais direta?
Sem dúvida. Até porque Satanás é tão esperto que ele me induz ao caminho que leva à doença, porque o tempo que eu vou gastar tratando a doença, eu poderia utilizar na pregação do evangelho, eu poderia utilizar na minha conexão com Deus. Só que agora eu não prego o evangelho, por exemplo, porque eu estou...
Forte, né?
Impossibilitado.
Impossibilitado, entendeu? Então, o Satanás, ele é muito estrategista. Então, houve, na verdade, uma reunião. Satanás com os anjos maus. E aí eles estavam discutindo, o que é que nós vamos fazer para acabar com a raça humana? Aí um demônio falou o seguinte, ah, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, guerras. Não, mas isso aí vai acabar com alguns, isso e aquilo, etc e tal. Até que o próprio Satanás falou, eu tenho uma ideia. Qual que é a ideia? Nós vamos mexer na alimentação. Eles vão morrer pela boca. Aí os demônios, nossa, o bicho é o Satanás mesmo. Entendeu? Então, é exatamente isso que está acontecendo, gente. O povo está morrendo.
É.
Entendeu? O povo está morrendo. E a gente precisa tomar uma decisão. E eu vou te dizer uma coisa. Deus queria mudar a minha saúde e Deus queria colocar em mim um ministério falando sobre saúde. Aí Deus primeiro me cura para que eu pudesse curar alguém. Deus abre os meus olhos. Eu vou te dizer uma coisa. Eu...
Já apaixonou pela academia?
Eu tô lá sempre. Sempre. Eu não tô muito apaixonado ainda, não.
Assim, mas tá obedecendo.
Mas eu tô lá. Eu estou lá. Tá fazendo, vou direto.
Tem que ser feito. Mesmo que não queira fazer.
Pronto.
Eu também não tenho opção.
Uhum.
Eu não tenho opção. Mas eu descobri uma coisa. Todo mundo vai tomar uma decisão de ir pra academia. Seja dentro da academia ou no leito do hospital. Em algum momento você vai decidir. Entendeu? A gente tem que fazer. Porque a minha avó... Sim, brother, mas...
Eu tô vivendo o sonho. O meu sonho sempre foi isso.
Estar aqui vai pra academia
com o meu esposo, que eu chamava, ele nunca ia.
Essa aqui vai pra academia todos os dias.
Todos e melhor pessoa,
ele
né?
Que eu sou a
eu falei, eu falei que era estilo de vida. Eu falei estilo de vida e o amor, o ministério. Mas é estilo isso. de vida eu sabia. Olha, parabéns, Rosi.
Parabéns,
obrigada.
Parabéns e que bonito o ministério que foi forjado mesmo no meio de tanta dor. Que bom que Deus sustentou, que a fé de vocês estava madura para enfrentar tudo que vocês enfrentaram como casal uhum. e como indivíduos também, uhum. né? É, e que Deus siga abençoando, né, a vida de vocês como casal, como família, como pais. E como ministros mesmo, que tem agora curado a vida de outras pessoas depois dessa cura, né? Como o pastor disse. Então, Que Deus continue abençoando vocês, é o nosso desejo aqui.
Muito obrigado, amém. Muito obrigado, obrigada. Viu?
Continue avançando, por favor.
Deus continue abençoando vocês também.
Amém.
E quem está nos ouvindo e nos assistindo.
Amém. Obrigado pela presença de vocês. Tem presente?
Muito bom.
Tem presentinho para vocês, ó.
Vocês merecem.
Levem lá pro Nordeste esse carinho do Hope Hour aí, ó.
Obrigado, hein?
Dá pra levar pra academia a sacolinha, colocar as coisas.
Obrigado.
Fica a dica,
mais
né,
uma motivação.
Mais uma motivação.
Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Valeu,
viu?
Gente.
Obrigado por mais essa, viu, Teru?
Foi uma honra, como sempre. Principalmente por esses convidados incríveis.
Excelente, obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora aqui nesse episódio. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.